Bom dia, ouvintes da Rosário. Nossa conversa de hoje é uma sequência dessa musiquinha bonita que vocês ouviram até agora e estão ouvindo. Vou comentar um pouco mais. Eu sou muito cobrado para falar mais sobre a canção Marina Campanella. Sobre a Marina também, mas eu já falei dela em programa anterior, acho que por enquanto tá bom assim. Mas sobre essa canção, falei alguma coisa, mas eu sou cobrado. Conta a história dessa canção aí. Como é que foi que tu fizesse? Como é que tu tirou a ideia? Então eu vou contar um pouco mais assim para aquelas pessoas que me cobram, né? Eu digo, mas já falei no rádio, não, mas não falou o suficiente, falou só algumas coisas, então tá, vou falar um pouco mais. Enquanto nós vamos pegando devagarinho, né? Vocês estão ouvindo uma versão de órgão da Marina, sem vocal essa aqui, né? Depois vou comentar um pouco mais sobre essa gravação aí que estão ouvindo de leve. Então, como eu contei num outro programa há algum tempo aqui, a Marina Campanella, a Marina del Prete, né? Ela morreu em 67, foi enterrada num túmulo bem feito, as pessoas ajudaram para ter um túmulo bonito, de fato um túmulo bonito, sempre teve muitas flores, mas um dia eu ia visitar de tempos em tempos e eu fui no cemitério e eu achei o túmulo, me pareceu abandonado, não sei, talvez não fosse, mas me pareceu, não tinha flor, não tinha vela, não tinha nada, sabe? Talvez fosse pela época. Era um tempo como esse aqui, mais ou menos, uma época de frio. E eu achei, me pareceu, eu fiquei uma dor, uma tristeza. E eu fui para casa, resolvi fazer uma música para ela. E eu fiz Marina Campanella, né? Isso foi no ano 84. E eu cantava de vez em quando para pessoas amigas ou em casa, com os pais, né, irmãos. Cantava Marina Campanella. Mas ficou mais em casa, pouca gente. Alguns conhecem, alguns se lembram quando eu cantava naquela época, em 84. E quatro anos depois, em 88, quando veio a terceira cantoria italiana, que ela abriu a categoria de músicas inéditas, músicas que não tinham sido apresentadas ainda e não folclórica. A primeira e a segunda eram só músicas tradicionais, primeira cantoria e a segunda. A terceira, que foi em 1988, abriu para inéditas. E eu tinha a canção Marina, que tinha feito quatro anos antes, e eu tinha também a Maria di Fiori, que eu tinha feito, eu tinha uma outra chamada Le Campanelle, algumas que eu tinha feito. Bom, eu resolvi inscrever Marina no festival. E fui, tirei terceiro lugar. E ela acabou fazendo um relativo sucesso, ser conhecida. Mas então, na época que a gente começou a ensaiar, o Nilo Silvestrin fez um belo arranjo de gaita. Tá? O arranjo de gaita da gravação, vocês conhecem, das gravações, são duas gravações principais, foi o Nilo Silvestrin que fez. Belíssimo, então. Composição é minha, letra e música. Mas o Nilo fez um belo arranjo de gaita para essa música aí, que é o que todo mundo conhece. E eu me lembro que no ensaio também, na hora do dindom, eu só cantava dindom, dindom no final. Mas o grupo, na hora de ensaiar, eu me lembro um dia queria mais dindom, queria mais coisa, mas esse dindom tá muito pouquinho, dindom. E cada um cantarolou de um jeito, e aí eu fiz uma coisa que eu não estava afim de fazer, porque eu tinha um dindom mais expressivo numa outra canção que eu tinha feito chamada Le Campanelle, que eu acho que ninguém conhece. Eu só cantei na minha casa para os irmãos. Antes ainda, é mais, eu fiz antes da Marina essa aí. Eu nem sei de quando ela é. Afinal, Le Campanelle tinha toda essa parte final de dindom e eu não queria ter duas com o mesmo dindom. Então o que, que eu fiz? Roubei da canção Le Campanelle, que eu mesmo era o autor, da letra e música, o final e passei então para Marina. Quando eu reapresentei no ensaio seguinte, a turma gostou muito, que é aquela parte sona il campanin, sona il campanin, sona il campanon, dindom. Essa parte então era da canção Le Campanelle. Como eu fui autor de Le Campanelle também, eu tirei um pedaço da minha canção e acrescentei nessa ali. Bom, então ficou completa assim. Algum dia eu vou reapresentar Le Campanelle, né? Então Le Campanelle não tem mais esse pedaço. Mas ninguém vai sentir falta porque ninguém, acho que, conheceu ela quando ela tinha essa parte. Mas assim, e então a Marina, por ter aquela sensação de abandono que me deu, né, momentâneo, mas não era verdade, a gente vai lá, tem flores agora, né? Ninguém esqueceu a Marina. Mas eu achei que a música ia ajudar, e eu acho que ajudou sim. Eu acho que até ajudou para alguns não ainda lembravam dela, mas certas pessoas já estavam apagando a memória. Eu acho que a canção ajudou a trazer de volta no pensamento das pessoas a Marina del Prete ou a Marina Campanella. E essa canção, como eu digo, e contei aqui já, ela me reaproximou com familiares da Marina, com sobrinho neto, que eu via da região de Encantado, via na rádio de Encantado e achava que deve. Depois foi gravado, né, em 88, e achava que era uma música italiana. O pessoal lá cantava nas cantorias deles, mas eles achavam que era italiana. Ele vinha tudo parecido com a tia-avó dele, que ele sabia que tinha existido, né? E quando ele soube, foi quando morreu a Meia. Então o maestro de casca, Lauro Finato, postou alguns cantos e canções que a Meia ou cantava, ou era autora, ou aparecia junto. E junto estava essa aí, né? E aí que ele soube que foi feita em Serafina e caiu a ficha, então só pode ser minha tia-avó. E fez o contato e de fato era a tia-avó dele. Aí que nós soubemos que a Marina nasceu no navio, a família vindo da Itália, nasceu aproximadamente em 1890, foi morar em Cotiporã, numa localidade chamada Montecuco, no interior de Cotiporã, quando ainda Cotiporã era Monte Veneto, e uma das elevações do conjunto, além, o pessoal chamava de Montecuco, não é o mesmo Montecuco aqui de Nova Bassano, que chama de Monte Parel, é um outro Montecuco, né? Montecuco usa-se em geral para o monte mais alto de cada região, expressão Cuco. E aí, quando criaram a paróquia de Serafina, em 1905, que o padre Stefano Noce ia assumir como primeiro pároco, né? Não era nem paróquia, era curato, não sei qual é a diferença, né? Mas é mais ou menos isso. Então alguém soube, ela era uma moça de uns 15 anos, alguém soube que precisava, a família estava muito mal na época de dificuldades, né? E aceitaram que ela viesse, veio a cavalo de Cotiporã para cá, junto com o pai que trouxe. E ficou, 1905, chegou a Marina aqui e foi ficando. Ela só encontrou um conhecido da terra dela vários anos depois, né? Que foi o Afonso Deitz, pai da Anitta. Ela reconheceu e 700 anos que não se vê deve no Pio, ela disse. É 700 anos que não se via, ela brincou com ele. Então ela veio com 15 anos e alguns anos depois ela viu ele por aqui, conheceu ele aí, identificou. Então era o único conterrâneo que ela tinha. Embora conterrânea, ela se considerava de Montecuco. A gente perguntava, onde é que nasceu Marina? Em Montecuco. Mas o sobrinho confirmou que ela nasceu mesmo no navio, né? Os registros foram feitos lá em Montecuco. Então a Marina, uma pessoa bondosa, puríssima, maravilhosa, tocava o sino, era campanera e cuidava de tudo na casa canônica. Uma pessoa silenciosa, não era muito de falar, mas sabia o aniversário de todo mundo em Serafina, de todo mundo, né? A arte dela era saber aniversário, e ela sempre procurava mandar um recado, ó, diz pro fulano que ele tá de aniversário amanhã, que eu tô mandando parabéns para ele, né? Então a Marina era uma figuraça. Merecia uma música pela bondade, pela maneira como ela cuidou do padre Luigi Pedrassani. Padre Luigi caiu do cavalo uma vez e teve uma fratura de osso e nunca mais consolidou direito, e a fratura era exposta e gerou osteomielite, cárie no osso, como dizia uma vez. E aí saía muito material o tempo todo, muita secreção com um cheiro terrível. E a única pessoa que aguentava ficar com toda a calma, o tempo que precisasse, diante daquela ferida terrível dele, que levou anos aquilo, né? Ele morreu sem melhorar daquilo. Para fazer o lavar e fazer o curativo limpo. Às vezes precisava mais que um por dia, tinha muita secreção, conforme a época, né? E era famoso o cheiro ruim da perna do padre Luigi. E a Marina enfrentava, fazia o curativo com toda a calma do mundo, limpeza, tudo. É, então, só por isso ela já é abnegação de ficar anos a fio fazendo isso aí, né? Já teve um grande mérito. Padre Luigi morreu em 1956, Marina sobreviveu ainda até 67, né? Então a Marina merecia que se fizesse alguma coisa bonita para ela, né? Então na época eu fiz o canto da Marina, pouco depois eu fiz Maria dei Fiori, que foi apresentado alguns anos depois, então numa outra cantoria, eu acho que foi na de 1990. Mas eu fiz ela quase em seguida. E um pouco antes, então, eu tinha feito essa de Campanella, que eu tirei o final dele Campanella, que é onde tinha o Dindom, e transferi para Marina Campanella o finalzinho, né? Então era assim, eu fiz a música, o Nilo fez os arranjos, e eu mesmo roubei de uma outra música que também era minha, um pedaço, que é o final, e é aquele Dindom. Porque a turma do grupo queria um dindom mais volumoso, mais expressivo do que do jeito que eu fazia. Dindom, dindom, de fato, né? Mas como digo, eu não queria que duas músicas tivessem o mesmo final. Então, ficou só para Marina esse final. E o campanelli vai ficar só, quando eu canto, fica só com o din-don, 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 que era o original, foi trocado um pedaço, digamos assim, de uma música para outra, né? Como o autor das duas era eu mesmo, não tenho que pagar direitos para isso aí. E a música que vocês estão ouvindo agora, só de órgão, é uma gravação que o meu filho, o Giovanni, o Gio Arroque, que mora em Lagoa Vermelha, e ele fez, então, para a Marina. Ele fez com um órgão, sintetizador que ele tem, né? Um teclado, na realidade. O Gio é um grande músico. Ele toca e ele fez, então, essa gravação como se fosse um órgão de igreja. Né? Uma coisa não é para festa, é uma coisa bem suave para ouvir, como se fosse numa igreja para recolhimento. Tá? Então, é a primeira gravação da Marina, só de orquestra, no caso. Na verdade, só um teclado, né? Ele fez várias gravações superpostas de teclado e saiu essa aí. Quando tem uma parte que ele acrescenta um coral, mas é um coral sintético, né? Não é um coral verdadeiro que reforça, parece que tem uma voz de coral junto, mas não são pessoas cantando, não. Hoje eu puxei um assunto mais leve, né? Não falei de doença, teria coisa para falar, mas deixa eu dar uma trégua. E então, para terminar o programa, nós vamos ouvir então agora integralmente essa gravação. Ela tem 2 minutos e meio, um pouco mais só. Ela só faz uma sequência, uma parte, digamos, da Marina. Marina tem 2 sequências, né? Então, para não ficar comprida. E lembra que é um canto para se ouvir como se estivesse numa igreja, não é para festa. Esse é o espírito da gravação. Aliás, a outra também não era para festa, né? Aquela que nós cantamos. Então, vamos ouvir a gravação de órgão catedral. 2 tipos. Um chama-se órgão barroco no início, depois outro chamado órgão catedral, que faz o estribilho. Então vamos ver a Marina Campanella, tocada pelo meu filho Gio. E desejo a todos uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está para vir.